Fake Vox. A voz que vos fala é o Doug. E zumbi pobre come miolos. Zumbi rico come miolê.
Fala galera, aqui é o Rodrigo Maroto e cérebro tem gosto de frango.
Tá. Caraca, gosto de frango, mano. É, aqui quem vos fala é o Kamikaze Neo e, meu, doce nada, cara. O esquema é sniper na cabeça, headshot, cara.
É um camper.
Maldito. Salve, salve, nação nerd, aqui é o Luciano e eu mato zumbi por diversão.
Olha aí. Tá ótimo, deve estar jogando muito videogame.
Ou não.
E é isso aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre zumbis / Walking Dead. É isso aí, a série que tá fazendo sucesso agora, now. Não tem nada de série clássica nessa porra, é now. E já vamos avisando que vai ter spoiler pra caralho nessa porra.
Quase nada, o Shane já morreu.
Ai, caralho. Oh, puta. Toma aí.
O que eu falei?
Toma a cara, sociedade.
Total, cara.
Beleza, então é isso aí, todos os zumbis apostos. Tá ótimo, galera. Logo depois do primeiro feedback do podcast zero, que não era nem pra ir ter ido ao ar, vazou.
Foi ele. Wikileaks.
Vazou igual as fotos da escada de Johansson.
É, Wikileaks. Vazou o nosso podcast teste e logo depois do primeiro feedback do Geek Vox, teremos The Walking Dead e Zumbis e Miola. Então, galera, vamos para o nosso primeiro feedback aí do Cavaleiro do Zodíaco, que foi nosso podcast zero, foi o nosso teste, e agora a gente não tinha nem e-mail para mandar para a galera, para o povo conseguir mandar um feedback para a gente, mas no Facebook teve bastante coisa legal. E aí, Maroto, o que rolou no Facebook com esse podcast teste nosso?
Olha, a gente teve bastante feedback, foi legal, um podcast zero, um podcast que foi divulgado em 3 ou 4 posts, teve bastante gente comentando, queria até aproveitar o espaço. Luciano, qual que é o nome do seu amigo?
Qual deles?
O amigo de Sargitário.
Ah, o Link, o Anderson.
Eu pedi desculpas ao Link, porque juro por Deus que até hoje eu achava que era Sargitário. Então, a partir de agora, eu prometo pra ele que nunca mais eu falo dessa forma, agora é Sagitário.
Tá ótimo, um cara que fala Sagitário devia viver na sarjeta.
Ele é um cara de Bauru, come mortadela, essas coisas.
Tá ótimo.
Mas a gente tem um feedback que eu achei muito bacana, o Doug me encaminhou, do Fernando, um amigo nosso aqui de infância, Fernando Ruggeri, bancário, 23 anos, 24, por aí.
É Ruggeri, né?
É, Ruggeri.
É, senão o pessoal vai pensar que é Rogério, é Ruggeri.
É italiano. Ele mandou um e-mail muito legal, ele é um cara que gosta muito de anime, ele é conhecedor de Naruto, Cavaleiros do Zodíaco e tudo mais. Ele ouviu umas 2 vezes e indicou aqui algumas falhas, digamos assim, de história, que é legal a gente corrigir. Ele começa falando aqui, uma que é básica, ele coloca assim, a primeira é o nome do Cavaleiro de Leão, não é Aiolos, e sim Aiolia. Aiolos é o nome do Cavaleiro de Sagitário.
É o irmão dele, né?
Eu tomei um combo agora. Eu falei o nome errado e ainda falei Sagitário. Aiolos é o nome do Cavaleiro de Sagitário. Ele também traz aqui que é mencionado o desejo pela armadura de ouro como sendo a mais poderosa. O que acontece é que aparentemente ninguém sabia da existência das outras 11 armaduras. E muito menos de todo o universo dos cavaleiros.
Bando de peão, né? Bando de peão. Não sabia nada do que acontecia lá em cima.
Era a Guerra Fria, né? Era a Guerra Fria dos cavaleiros. Você não sabe o que seu inimigo tem guardado no porão. Ele traz aqui também, que a gente até assim, eu me enrolei um pouco pra explicar, mas ele traz bem claro o que foi. Ele traz aqui que o surto de Saga, que é o Cavaleiro de Gêmeos, deu-se pela sua característica, pelo simbolismo do seu signo. Face do bem e do mal, o que o deixou atordoado querendo matar Atena enquanto ela era bebê, e a mesma foi salva por Aiolos e entregue junto à armadura de Sagitário a esse turista japonês, onde foi informado que o bebê era a reencarnação da deusa.
Tá ótimo, né? Largou a pica na mão do cara. Cuida aí de uma deusa, eu tô indo embora, tá?
Cara, a partir do momento que você é um turista japonês na Grécia, você tá procurando problema.
Né? Tá ótimo. E o cara ser esquizofrênico, acho que o Luciano chegou a dar uma citada rápida, né?
Foi sim. Até que lembra também aquele maluquinho lá do... Esqueci meu branco agora, no Guia do Mentira das Galáxias, aquele malucão que tem as duas cabeças lá no começo do filme.
Ah, é o Zafo Bebop. É. Maluco, né?
E ele finaliza aqui o e-mail, o Fernando parabenizando, principalmente o trabalho de edição. Ele sabe que é um trabalho muito forte à parte, demora mais do que gravar, com certeza, e é o que torna um podcast decente, é uma edição decente, além do próprio conteúdo.
É isso aí.
Tá dando os parabéns aqui pra gente.
Pô, valeu, e na verdade o crédito vai tudo mais pro Dono mesmo, né, que tá se matando aí pra conseguir editar.
Por enquanto, né, até vocês aprenderem a editar essa porra também.
Oh, fuck.
Uma coisa de cada vez, eu aprendi agora que se fala Sagitário.
É, muita informação não dá certo.
Tá ótimo, mas é isso aí, galera, muito bom o feedback do Fernando e a gente espera no próximo mais feedback. Esse foi meio gambiarra, né, a gente nem esperava tanto feedback assim e o Fê fez esse comentário legal aí, a gente achou justo colocar ele no nosso primeiro feedback, do nosso primeiro podcast. E é isso aí, a gente pretende fazer aí um podcast legal aí pra galera que curte tudo que envolve o mundo geek, né? Tecnologia, anime, games e tudo mais que tiver de legal nesse mundo onde, meu Deus.
Ou não.
Ou não.
E teve também uma galerinha do Twitter também, cara, que deu um feedback legal aqui pra mim.
Cita um aí.
Teve a Sara Bon Jovi, que falou que ela é mega viciada no podcast, né? Ouviu e curtiu. E ela lembrou de muita coisa falando do dia, apesar de ter vivido a época, quando ela assistiu posteriormente na internet, né? Que ela falou que pirou, que curtiu pra caramba. Esse mesmo amigo meu aí que comentou o link, né, o Anderson, que tava ouvindo, ele comentou também as piadas também, aquela com aquele crossover do Mestre dos Magos com o Mestre Antônio.
Mestre Ancião.
É, Mestre Ancião, é verdade.
É, aí eu já tenho mais um mestre aí pra entrar. Tá uma briga. Tá uma pancadaria boa.
É. E o teve outro amigo meu, o Vinícius, que não me recordo qual foi o Twitter dele, não tá falando comigo pelo MCN, tava tentando explicar pela visão científica dele, que ele faz faculdade de, não me lembro qual o que, acho que algo que ele com astrofísica, tentando explicar a relação dos cosmos. Né?
Nossa, que eu só citei da moda caralha. Gente, se a gente for ficar explicando cada termo que a gente usa, fudeu. Já teve gente que deu um feedback falando que ficou um pouco grande, né? Ficou longo o podcast.
É, foi outra coisa também que falaram também, que o primeiro podcast ficou um pouco longo, porém.
Isso.
É. Como era um conteúdo muito extenso, não tinha como fazer ficar menor. Se então, cortasse mais coisa, cortar mais informação relevante, mais piadas.
Yeah.
Ficar meio galhofa.
A gente ainda, a princípio, a gente ia pincelar pelas sagas, né? Só que isso ia ficar muito gigante. Daí a gente resolveu focar nas 12 casas e deixar para os próximos podcasts as outras sagas, né? Agora a gente tem um e-mail para vocês mandarem.
Maravilha!
Nesse podcast já de The Walking Dead, vocês já podem mandar o feedback para... Fala aí, Maroto, nosso e-mail.
geekbox@gmail.com.
É isso aí, esse vai ser nosso e-mail para feedback, para dicas, para qualquer coisa que vocês quiserem falar,
xingar
com a gente, xingar,
reclamar, dar voadora.
Todo tipo de críticas, sem e-mails muito longos, por favor.
Sem mandar e-mail anônimo, se quer falar, gente, coloca o primeiro nome.
Pelo amor de Deus, é o nome, a profissão e a idade, no mínimo, pra falar com a gente. Senão a gente não vai ler, beleza?
Ah, lembrando também que logo menos teremos feed também no iTunes e entre outras cositas más.
Sim, sim. Aos poucos a gente vai organizando a caralhada toda pra vocês ficarem por dentro de todos os nossos podcasts. O GeekVox vai entrar com tudo aí na web e nas internets.
Um keep going aí, passando o feedback de cada um.
Então, o Fê, ele continuou dando um feedback aqui, ele citou também, cadê aqui, ó, no minuto 41, aproximadamente, o cavaleiro que é perfurado por inúmeros golpes, dentre eles a agulha escarlate, é o Yogi, não o Shiryu. Eu percebi isso quando eu fui ver os episódios pra extrair o áudio, né, pra colocar na trilha, eu já fui pescando várias dessas merda que a gente falou, então, o Fernando só reforçou aqui, ó, o Shiryu voltou a ver na na casa de câncer. Então ele não passou as 12 casas cego. Como a gente, tipo, chamando ele de cego.
É, eu desconfiava que realmente ele... Mas tudo bem.
Beleza. E ele finaliza aqui implorando, pelo amor de Deus, pra participar um dia. Com certeza a gente vai chamar ele quando a gente fizer um podcast aí de Naruto, que ele
ou
adora.
Sobre Guerra dos Poderosos, se eu tô ligado também.
Sobre Guerra dos Tronos.
É, ele... Guerra dos Tronos. Se for Guerra dos Tronos ou Naruto, a gente vai colocar na lista e... Vocês vão conhecê-lo pessoalmente pela voz, se é que existe isso. Então segue para The Walking Dead!
Last thing she said this morning. Sometimes I wonder if he even care about us at all. She said that in front of our kid. Imagine going to school with that in your head. The difference between men and women. I would never say something that cruel to her.
Bom, começando. Galera, primeiro, da onde vem zumbi? Porra, é essa? Alguém sabe?
Cara, vamos lá. A base mitológica mesmo vem lá do Haiti e do Caribe, né? Da religião, né? Do voodoo.
Olha aí.
Que é o estado de zumbificação, né? Como se deixasse o pessoa em estado catatônico. Eita, próximo à morte e tudo mais. É algo meio religioso e tudo mais, né? É praticamente, praticamente.
Pra mim, eu vejo isso como ensino público, né, não, cara? Deixa os alunos assim, catatônico, cara.
Eu acho que é o contrário, viu?
Será?
Tem professor sofrendo.
Ah, te garanto que é o contrário.
Que merda, cara. Eu tava vendo uns alunos aí que, nossa, parecia zumbi indo pra escola assim, sabe?
Você não tá confundindo com a Cracolândia, não?
Tá ótimo. Lembrando que zumbi, pelo que eu pesquisei aí nas internets, zumbi também era como morto-vivo, mas ressuscitado por meio de macumba e pra fazer trabalho braçal. Era como um escravinho robô, só que de carne.
Então, fora o lance também do zumbi haitiano, né? Caribenho. O zumbi que nós conhecemos hoje vem do Romero, né, cara?
Romero?
Exato, Romero. É. Ele que fez os filmes clássicos, das séries clássicas, né? De zumbi, foi a primeira.
Night of the Living Dead.
Tá ótimo, tá anotado aqui.
Que bom saber, zumbi eu conheci em Resident Evil.
Resident Evil. Eu sabia que tinha um filme trechão, mas eu também. Eu comecei a me familiarizar mais com essa galera.
É que eu tenho conhecido meu amigo que é especialista em zumbi, o senhor Zumbi Hunter lá do Zumbi Talk, que eu aprendi bastante coisa sobre zumbi com esse indivíduo aí.
Olha aí. Nossa,
interessante.
É pra levar pra vida toda, né? Mas lição
sim,
de zumbi.
Sim.
Parabéns.
Exatamente.
Surpreende.
Tá, mas vamos deixar os zumbis e os vários tipos de zumbi de lado e vamos falar de verdade mesmo sobre o...
The Walking Dead. Certo, zumbi mesmo, a gente vai deixar pra outro Geekvox. Geekvox, Geekvox, Geekvox.
Fale isso três vezes que a gente se conjura no celular tomando cerveja.
E aí, Maroto, como começa a série The Walking Dead?
Na verdade, a série em si na Fox começou muito mal, né? Porque quem assistiu pela Fox passou vontade, porque a série ela era cortada. Cada episódio de 45 minutos caía pra meia hora com comercial.
Por quê?
Porque eles cortavam as partes mais tenebrosas, tiro na cabeça, criança...
Sério mesmo?
Sem perna, sério.
Mas aí, por onde vocês acompanhavam, então? Se não era pela Fox, foi a Fox que produziu também, não?
Não, lá nos Estados Unidos é um canal chamado AMC.
É.
Baixava, né? Como todo mundo, a gente baixa antes.
Todo mundo
assiste o streaming, né, ao vivo.
Fala por você.
Não, todo mundo faz isso e não fala. Depois fica fingindo.
Ah, não.
Eu sei que não é assunto pra esse podcast, mas também eu ouvi falar que, assim, certas emissoras, certas produtoras também nem ligam mais de você estar baixando por torrent ou essas coisas assim pela internet. Não sei se isso é verdade, mas...
É, se o cara tiver visão de futuro, com certeza ele não liga, cara, porque não tem mais como remediar isso, entendeu?
É mesmo porque, cara, tá rolando transmissão ao vivo pro streaming, por exemplo. Agora, primeiro episódio episódio da segunda temporada mesmo, eu assisti ao vivo, cara. Tipo, simultâneo com os Estados Unidos, via streaming.
Olha aí.
Você só não entendeu nada, né? Mas você assistiu.
Ah, vá, meu inglês é tão ruim assim, vai. Eu sou um analfabeto funcional em inglês, não quer dizer que seja analfabeto em inglês.
Tá certo. Como a série começa?
Ela começa com... Ela fala sempre da ótica do policial Rick Grimes.
Ai, Rick. Rick, mano. Olha lá o cara... Aí, ó, gostei desse nome, mano.
Pra mim era Grimes.
Fala pra mim que esse cara é o herói.
Pra mim é um Grimes.
Fala pra mim.
Não é Grimes, é Grimes, é Grimes. Pelo menos na revista, né? Devem ter mudado. Quem assistiu o primeiro episódio sabe que ele é baleado num tiroteio. Céu de uma cidade bem pequena, daqueles que usam a farda com um chapéu esquisito.
Aham. Uhum. E... xerife?
Isso. Parecido com o xerife, mas ele não é xerife da cidade.
Ele é como se fosse subxerife.
Mas você sabe por que ele se veste assim, cara?
Porque a influência de montaria na polícia.
Mano, o cara é o herói, velho. O cara também. Até corno é, velho.
É, né? Todo herói tem que ter um pouquinho de corno.
Eu me recuso, isso daí foi um spoiler. Um spoiler pra ele, porque ele não sabe que ele é corno.
Por que não sabe?
Ouvindo. Então, a ótica é dele, ou seja, você acompanha os passos dele, ele toma esse tiro durante uma perseguição e acorda duas semanas depois no hospital. Ele estava em coma, com esse tiro no peito, ele ficou em coma e acorda no hospital. Aí é aquela cena bem chocante do Walking Dead, que é ele saindo pelos corredores.
É, ali é onde é apresentada a série, né? Mostra a que veio a série ali.
Ali você começa a entender que o negócio vai pegar, que os zumbis ali já são na maldade, né? No...
Pô, velho, eu posso falar que, assim, tipo, mano, essa parte aí da série que eu acompanhei na TV foi uma parte que mais me deixou maluco, velho, sério. Eu fiquei, assim, ensandecido, sabe? Porque, assim, não foi nem pela questão assim, ah, tá tudo destruído, tá tudo, porra, dominado pelo zumbi e tal. Velho, o legal é que a cena quando o cara sai do próprio hospital, velho, é devastadora, cara, e é realística, sabe?
É, muito realista, muito realista.
Tem uns Bell Hell de verdade ali, assim, no cenário totalmente vazio, desligado, tanque de guerra, é os Hammer... É tipo apocalíptico, você vê as trincheiras montadas ali, os sacos de areia, você percebe que ali é uma zona de guerra que foi abandonada, cara. Aconteceu alguma coisa, você entra dentro do seriado vendo essa cena, você fala, aconteceu alguma coisa aqui dentro, cara, com certeza.
Alguma coisa muito foda, né, porque...
Pois é, porque mobilizou muita coisa, cara.
Isso, o cara sai no fundo do hospital, tem, dezenas de corpos espalhados pelo
dezenas?
Hospital.
Dezenas?
É.
Dezenas?
O que dá pra enquadrar são dezenas.
Cara, você viu os caminhões cheios?
É,
não. Vi essa coisa também, meu. É muito louco, cara.
É foda, porque ali já mostra que, tipo, tentaram dar um jeito.
Controlar, né?
Alguém tava tentando pôr ordem na coisa, só que chegou uma hora que não deu e todo mundo vazou.
E uma coisa interessante do primeiro episódio mesmo, logo naquela cena inicial, da primeira, assim, interessante que ela começa, ou a parte que ele tomou um tiro foi um flashback, tá ligado? Se você for ver bem.
Uhum,
e começa como? Começa aquela cena ele com coisa de gasolina indo procurar por mais combustível para abastecer o carro. E tem a cena da menininha lá, que até a canal Fox corte isso, né, para não sendo processados logo no primeiro. cortou, que a menininha lá, a criancinha, toma logo um tiro na jaca. Quer dizer, como do nada o cara aparecia ali, já sabia onde tinha que atirar, né? E quando morre, ele mostra como ele chegou no hospital, o que aconteceu com ele, aquela cena da perseguição dá a entender que aqueles caras no carro estavam fugindo de alguma coisa desesperadamente.
O cara tava muito assustado.
Eles estavam frenéticos, ou seja, alguma coisa tava acontecendo, já tava vindo descendo, centro para o interior, a infecção zumbi.
Legal que...
E a cena também, assim, outra coisa que deixa bem interessante é na parte do hospital, tal, é o pior lugar para citar um apocalipse zumbi. Principalmente por causa do necrotério. Ainda que o Rick teve sorte que trancaram o necrotério. E aquele Exato. Aviso lá, né? Cuidado, mortos aqui.
Mortos aqui dentro, né? Mortos, dead inside.
Mas essa cena aí, vocês sabem que ela era para ser bem pior. Começa que, na verdade, a Fox cortou a cena da menina porque era uma cena muito forte, mas no próprio HQ essa cena não existe. Não existe essa menininha.
Okay.
Essa mesmo pra TV, que ainda foi cortada. Mas o interessante é que a série podia ser pior, ainda mais terrível, porque nessa cena do hospital, onde tá escrito na porta da cafeteria, não abra mortos aqui dentro, no HQ ela só tá presa por uma tábua e o Rick, ele tira a tábua e abre. Quando ele abre, aí sim, tem dezenas de mortos vivos lá.
Ah, mas jura? Era o que tava escrito, né, cara?
Aí eles vêm pra cima dele e assim que ele sai do hospital. Ele sai voado do hospital. Ele não sai bonitinho pela escada de emergência. Ele sai... Uhum.
Caralho, então na HQ ele é um idiota, cara.
Não, na HQ ele...
Coloca agora a situação.
Ser humano, porque olha, pensa aí. Eu sou um ser humano que tem uma taxa de colesterol alta, segundo o meu médico. Sei que não posso tomar cerveja porque eu tenho também esteatose. Só que você vê no calendário, você vê que tá assim. Não, esteatose é uma capa de gordura chata no fígado que, enfim, é porque eu como muita besteira. Mas enfim.
Causa a ejaculação precoce.
Será? Mas enfim, aí eu vejo lá, tem uma sexta-feira que mudou pra sábado, tô aqui com os amigos, então vou tomar cerveja. Por quê? Sexta-feira significa não abra a porta. Mortos aqui dentro. Entendeu? Só que eu sou ser humano, então, infelizmente, vou virar zumbi.
Cara, abria. Não sei como tá na HQ, mas o pessoal tá, tipo, batendo na porta, igual tá no, na série?
Não, na verdade, nem aquela mão aparece, porque tá presa por.
Ah, então tá explicado.
É aquela mão. Então, abre aquele. Sabe quando você entra num salão e todo mundo vira e olha pra você?
Que beleza.
Ai, tipo, cara.
O cara que soltou o peido alto, né?
É horrível.
Mas então, mas o grande lance é o quê, cara? Que você pode analisar bem. É que assim, nós sabemos do nosso fim iminente, que é apocalipse zumbi. Isso é um fato, já. Mas o cara, ele não sabe. O cara tá em coma ali, de repente o cara acorda no hospital todo fodido, todo destruído.
E não tem nada.
É, não tem nada, tem ninguém. Ele vê só um corpo ali todo destroçado, devorado, só a cabeça ali inteira e o resto tudo aberto, sem nada, as vísceras pra fora. Quer dizer, o resto de vísceras pra fora.
Pois é.
E o cara não tá entendendo porra nenhuma. Fala, mano, que merda tá acontecendo? Eu tô em coma ainda, eu tô surtando, que merda. Merda é essa?
Imagina vocês nessa situação, como não seria, cara. Puta merda. Eu entro em pânico, cara.
É, então, hein?
Eu entro no primeiro Bell Hell que eu vejo e já se jogo em cima de todo mundo, né? Meu Deus do céu. Isso é muito louco.
Segue aí, Maroto.
Então, continuando a série, ele sai desse hospital. Personagem, você acaba até já criando uma certa empatia por ele. Você vê ele perdido. Até então, na série, você acha que ele é o único que resistou na humanidade, né?
Uhum.
Você já cria aquela empatia, aquele sentimento de vai Brasil, vence.
Tamo com você, Rick.
Nós, mãe do Cazuza. E ele segue pra casa dele, que é uma cidade pequena, gente. Então ele sabe pra onde.
Ele pega uma bike, na série ele pega uma bikezinha e vai que vai.
Chega. É, que tem até uma cena bem conhecida, né? Daquela zumbi lá, né?
É,
que uma zumbi da bicicleta. É, que tem a websérie depois, a Torna Parte, que depois falaremos dela.
Quem sabe o nome da zumbi?
Putz, cara, eu assisti, só que eu não lembro zumbi, o nome dela.
Poxa, gente.
Não sei.
Zumbi da bicicleta?
É a Hannah.
Hannah
Montana?
Porra, eu achei que era a Doug, hein, mano.
É a mesma.
Você viu?
Ela tá aqui do meu lado, tá só com a pitadinha dela em cima do meu ombro.
Então, o que acontece, gente? Ele volta pra casa vazia, óbvio. Claro, sente ali o medo da família estar morta. O Rick, ele tem uma esposa chamada Lori. Ele sai da casa, né, desolado, porque ele não sabe o que tá acontecendo. Apesar de ter visto a menininha, visto aquele, os mortos, a mão do zumbi saindo da porta.
É, ele ainda não tá meio...
Ele ainda não se tocou do que tá acontecendo.
Ele não, a ficha não caiu ainda, né?
Não caiu, tanto é que na rua da casa dele, ele vê ao longe um homem de terno vindo, não é? Um zumbi, óbvio, ele tava rastejando. E ele fica dando tchauzinho, oi, é você, meio que sem saber o que tá rolando.
É, eu sou um policial, eu sou um bom policial.
Uma coisa que eu ia falar também, é nessa série, uma das coisas fodas que tem nessa série é o humor da série, ele é bem inteligente, assim, ele não é aquela coisa forçada que, tipo, tira o foco da série, também não é super cult, assim, é uma coisa legal que ela brinca com o fato do zumbi estar ali e o pessoal ter que interagir com isso. Acho bem foda. Inclusive, uma cena mais pra frente que eles têm que passar sangue de zumbi e sair andando no meio da galera, rastejando, e é demais, cara. Cara, muito foda. Daí ele tá desolado ali e o que acontece mesmo que ele desmaia, sei lá o que, que o cara salva ele?
Ele é atingido, na verdade, pelo Duane, que é o filhinho do vizinho dele.
Ah, com taco de beisebol na nuvem.
Na verdade não é vizinho, de verdade, né?
Ele não é vizinho de verdade, agora é, né? Você tomou a casa da pessoa, filho, é tua.
No apocalipse zumbi ninguém é de ninguém.
No apocalipse zumbi você não para pra pedir a hipoteca do cara. Ele entra na casa dele e acabou. Então é o Duane e o pai dele agora eu esqueci o nome, é o...
É o Jones, uma coisa?
É o Jones.
Isso, o Jones. Eles estão morando na casa ao lado da casa do Rick. Ele acaba acertando achando que ele é um zumbi, até porque ele tá ferido. Então, provavelmente, ele foi mordido e virou um porcaria.
Eita.
E Walker. Eles acabam ajudando ele, na verdade, né? Eles percebem que é um humano, então eles trocam a bandagem e passam a noite. É aí que o Rick fica a par do que tá acontecendo, que são os zumbis, que as pessoas fugiram para cidades maiores onde o governo prometeu que haveriam bases para resistência.
Isso, o que acontece ali é basicamente a introdução da série para o público, né? O Duane ali, o pai dele, eles começam a contar um monte de coisa já. Começa a falar, a febre pega eles e depois de um tempo eles voltam.
Ah, sim, sim. Foi uma infecção controlada, que eles estavam controlando, com bases em Atlantic City, né? Isso, lugar grande e tudo mais.
Eles dão e que era pra ser, da coisa.
É, e, cara, mas é embaçado. Mas fica a pergunta, cara. Como é que seria pra você conseguir sobreviver essa porra?
Sei lá, cara. Muita Coca-Cola e Cheetos. É uma coisa que nessa cena aí, nesse começo ainda, a mãe dele, né, que já morreu, a mãe do Duane, que já morreu, tá lá fora, junto com a galera, né?
Puta, fora que é uma das cenas fodas, cara, meio forte, assim, forte, apesar de não ter nem o sangue, nem nada, nem mortes, muitas, na verdade, né? É depois que próprio Jones, ele não consegue, cara, matar a mulher.
Uma coisa, parece, não sei se isso em todo filme de zumbi tem, a mãe do Duane tá lá na porta dele, tentando abrir, então sugere ali que ela tem algum resquício de memória, alguma coisa afetiva sobrando. É estranho, né? Isso é uma coisa nova assim no mito do zumbi.
Passa a ideia de que eles não têm só o instinto de alimentação, né? Que eles têm algum outro resquício da humanidade deles.
É, exatamente. Isso é novo no mito do zumbi, né? Porque teoricamente era só pra ser um morto-vivo querendo miolos e nada mais.
Mas talvez seja do grau de já de o que foi pro saco, já de degradação dos tecidos cerebrais, talvez, né?
Ai,
pode ter sido um zumbi recente, né? E tem algum resquício ainda de alguma coisa, sabe? Alguns impulsos e tal, que não foi ainda destruído totalmente pelo vírus.
Pode ser também. Eu tenho a teoria comportamental, mais ou menos analisada disso daí. Não sei se vocês já viram algum estudo que comenta sobre os zumbis e o comportamento da cultura de acordo com as gerações, né? E assim, muita coisa do zumbi clássico foi alterada e mudada. Devido assim, se você analisar assim, antigamente você tinha um zumbi que ia atrás do cérebro da pessoa, ia devagar, ia atrás, e dava até pra você dançar em volta do zumbi. Era um exemplo disso, né?
Eu acho que isso se deve, cara, porque o mito do zumbi em si, ele só sobreviveu por causa da arte. Foi em livros, foi em filmes, foi em séries. Essas mídias, elas vão se moldando de acordo com o tempo e de acordo com o público, né?
Exato, falou tudo.
Sim, mas é que também, e dentro da cultura sobre zumbis e tudo mais, né? Existem as diferenças de zumbis, né? Existem os zumbis, né? Os infectados, existem os mortos-vivos, né?
Exato.
Existem e os... existe outro que eu esqueci agora. Até que lembra, acho que o mote do Night of the Living Dead, do Romero, é que fala, né? Quando o inferno estiver cheio, né? Os mortos levantarão.
É, né? Não vai ter espaço.
Exatamente.
Isso daí já é uma coisa que já cai mais pra religião, né? Que essa teoria só funciona se você acredita em céu e inferno. Falando que no mito do Walking Dead, do zumbi do Walking Dead, se você faz barulho, se ele tiver em grupo, eles se reagrupam e começam a perseguir esse barulho.
Exato. A mesma coisa acontece, por exemplo, no meio da informação. Uhum. Se a gente ficar em grupo, como nós estamos agora, temos um monte de informação que temos agora, certo? E descobrimos algum barulho em algum lugar que você percebe esse é o nosso
Você quer saber
público.
O que é, né? Você quer saber.
A gente vai atrás desse público e vamos lá pegar nossos ouvintes.
E o mesmo acontece com nossos ouvintes, né?
Outra coisa foda também que eu vejo na série é que ela não tem uma fórmula assim pra, de roteiro ou no texto, na fala das pessoas. Porque você assiste, vai, um CSI assim, são episódios fechados e tal. Uhum. Mas mesmo assim, eles não variam muito naquela fórmula ali, no jeito de falar do pessoal. Algumas piadas você até pode prever, alguns trejeitos e tal. Agora, no Walking Dead, por exemplo, quando eles entram em contato com zumbis, cada vez que eles entram em contato com zumbi, eles resolvem de uma maneira diferente. Isso é uma coisa que me pegou, assim, principalmente na série, é que ela vai se renovando dentro do próprio mito, da trama dela, ela mesma vai se renovando. Ela não é repetitiva.
É, cara, na verdade é que é assim, que o Walking Dead, cara, is all about survival, né, cara? E só que pensa que é, na verdade, um seriado sobre zumbis, só que não é um seriado sobre zumbis, é um seriado sobre convivência humana.
É,
entre conviver em grupo. O zumbi é só um pano de fundo. É só um elemento a mais pra onde carregar sua raiva quando você quer espancar o cara e comer sua mulher.
Ah, então, eu ia falar isso pra vocês, cara. Eu fiquei um pouco desapontado com isso. Eu não sei se eu sou muito retrógrado, mas assim, eu tava tão crente que era um negócio de matar zumbi, pronto. Mas é interessante você analisar pelo fato assim, que cada personagem também é independente. Independente é tipo, é uma coisa pior do que Game of Thrones, por exemplo. Cada personagem tem sua característica própria, fato, é vivo. Você percebe que ele é vivo, que ele chifra você, por exemplo. Ele vai lá e...
São humanos, né? Ali,
ali mata sua filha.
Ali quando mostra... Isso é o principal, né? Tipo, eles pegam os zumbis e pra diferenciar, eles colocam as pessoas no maior nível humano possível. Porque então... ninguém vira um Rambo só porque tá no meio da pressão ali, você não vê mulher pegando em arma e saindo atirando e acertando todo mundo, como acontece em vários filmes. Você não vê ninguém virando herói do nada, entendeu? Tem o pessoal ali que já sabe mexer com arma e tal, que já é mais ligeiro. Mas a mulherada, tal, criançada, não fica esperto de uma hora pra outra.
Uma evolução dos personagens, né, cara? Ele vai evoluindo, cada personagem tem a sua velocidade de evolução e a sua motivação pra evoluir, pra ir modificando, cara.
Exato.
Ou então regredindo, né?
Então, Naruto, só uma dúvida. Quem escreveu o Walking Dead? Você conhece o cara? Você tem ideia de quem seja?
Tenho, claro. Tenho.
Manda aí.
Deve passar vergonha, né?
Ele descobriu nosso plano.
A pegadinha.
As revistas em quadrinhos do Walking Dead, elas são publicadas mensalmente desde 2003 por uma editora americana chamada Image Comics. Ela foi criada pelo Robert Kirkman. E a arte, que inclusive, se vocês pararem pra olhar a revista, é muito bonita. A arte é feita pelo Tony Moore. E
tem alguma coisa a ver com aquele Moore lá, o fodão?
Não, acho que não, viu?
Não. E é interessante, porque essa publicação, ela é mensal desde 2003. Então ela já tá aproximadamente aí no capítulo, na revista número 90. Que
no Brasil
é lançada também pela HQM, é o nome da editora que ela é lançada. Só que ela é lançada só em pacotes, que eles chamam de coletâneas, de 6 volumes. Isso também acontece a mesma coisa, sai mensalmente, mas
depois
quando fecha 6 volumes, eles relançam como coletânea. O engraçado é que eles colocam sempre um título na coletânea de 3 letras. Por exemplo, a primeira coletânea, o nome é Day Gone By.
Entendi.
Legal.
Só uma coisinha sobre o Kirkman que eu descobri aqui. Chegou a trabalhar pra Marvel também e escreveu sobre Marvel Knights, algumas revistas da Jubileu, Fantastic Four. O cara, ele já era engajado no mercado também, né? De quadrinhos, né? Interessante você perceber que, assim, ele saiu de uma puta grande editora, pelo que eu percebi, e foi trabalhar com Walking Dead, pelo jeito.
Pelo que eu cheguei a ler...
Praticamente ganhou as próprias pernas e foi embora, né?
Foi buscando por liberdade. Foi o que eu cheguei a ler. É que pra pegar essa independência de colocar um projeto como Walking Dead pra caminhar, ele realmente teve que sair de uma editora grande como essa pra trabalhar, digamos assim, por conta própria, quase, né?
E seguindo aí na série, ele é encontrado tal e depois eles se separam, né? O Rick e o Jones.
Isso, eles se separam até porque o Rick, ele tem... Ele coloca na cabeça desde o primeiro momento que ele tem que encontrar a esposa e o filho. Então, quando o Jones diz pra ele de que talvez Atlanta, que é uma cidade próxima, ela esteja bem, digamos assim, que o governo tenha montado uma base lá, ele também acredita que até por ter família lá, a Laurie tenha fugido com o filho pra lá.
Uhum.
Então, ele coloca na cabeça que essa é a missão, não é ficar parado ali, mesmo que seja seguro. Então, ele, junto com o Jones, ele vai até a delegacia onde ele trabalhava.
E se entope de arma.
Eles fazem um saque de armas.
Isso.
Mas você sabe que essa parte também não existe no HQ, até por inteligência. Se você dá um tiro, você chama a atenção de todos os outros zumbis da região. Então, ele ameaça de atirar e o Jones dá essa primeira lição pra ele, de que não atire nele, porque você vai chamar os outros. Então, eles simplesmente vão embora. Só que aí na TV ficou aquela cena que ficou bem legal também, do zumbi caindo depois.
É, porque na TV, né, tem que ter o visual ali pra aprender.
Tem que ter mulher pelada e zumbi tomando tiro. Não, o povo não assiste.
Mulher pelada ainda.
Se for zumbi pelado tomando tiro, venceu. Se for zumbi preso numa casa por 3 meses tomando tiro, é melhor do que Big Brother.
Com macaco no fundo.
Isso é um pouco interessante também. Engraçado isso, né? Porque você percebe assim que tem muita influência também, assim, até dos próprios personagens estarem vivos, assim, como eu digo, independentes. Você percebe que é quase que um BBB voltado para o público nerd, né? E a gente fica torcendo. E aí, quem é que vai se ferrar no próximo episódio? Deve falar que ninguém sentiu isso, assim, tipo, não, e agora?
Isso fica bem claro no, lá pro finalzinho da primeira temporada. Mas então, o legal, cara, que nesse mesmo episódio aí que o Johnny, ele tentou, né? Depois que eles foram lá pra delegacia, que é um outro lugar que você não deve procurar um apocalipse zumbi, que certamente um monte de gente já foi pra lá e já deve ter muito infectado por lá.
Não, eu achei estranho eles conseguirem várias armas também na delegacia, né, cara? Pra mim era pra estar vazia aquela porra.
Exatamente. Tava cheio ainda, assim, mostra, tipo, como as pequenas coisas, como se dá valor pra pequenas coisas, né? Você viu, tipo, a alegria deles pra tomar banho de água quente, né? Com sabão e tudo mais.
Muito boa, muito boa.
E isso, durante o seriado todinho, em todos os 6 episódios da primeira temporada, fica bem claro isso, né? Tipo, a diferença que faz, né? Essas coisas corriqueiras no nosso dia a dia, beber uma água gelada, tomar banho.
Tomar banho, né, cara? Puta que
pariu. Tudo mais.
Tá andando meio
fazer
da
a barba,
galera.
Entendeu? Faz uma diferença. Que é, tipo, essas coisas assim, quando você não tem, cara, é uma coisa maravilhosa quando você consegue.
Você andando no meio da galera ali, zumbizão, você já tá correndo, um sol do caralho, zumbi te abraçando, cara. Imagina como tá aquela galera. Separam e tem a cena icônica lá, né? Que o Rick, ele sobe no cavalinho e segue a estrada.
É, mas essa cena também é bem interessante, cara. Essa cena aí pra direção da estrada, pelo menos no seriado. Que quando ele chega na casa lá, parece que ele não aprendeu muita coisa, né? Que ele chega na casa chamando, hello, alguém aí? Sou um policial. Aí ele olha assim, vê que não tem nada lá dentro, ele não consegue enxergar, mas a câmera dá uma visão pra por dentro. Tá escrito na parede em sangue, tipo, Deus nos perdoe, né? E o carinha, tipo, com uma metade da cabeça e uma pessoa morta. Quer dizer que eles, tipo, eram pessoas cristãs, né? Que na mitologia cristã, né, abomina o suicídio, como não há perdão pra isso. Porém, eles preferiram morrer, se matar, né, a virar zumbis.
Não tinha no manual o que fazer em caso de zumbis, eles apelaram.
Só uma questão também. O que causou, enfim, os zumbis? Vocês vão chegar lá ou...
Não. Tô na lista número 35 e não chegou lá.
Vixe, esse daí vai ser o episódio final, cara. O zumbi é por causa disso, pá, fim.
Na verdade, rola uma pequena explicação. Uma tentativa de explicação no episódio 5 e 6 da primeira temporada, quando chegam no CDC, né?
No laboratório.
Então, mas o problema é que o CDC não existe no HQ. O sexto episódio é balela, não existe.
Então, mas...
Foi por terra a sua explicação, Luciano. O sexto episódio não existe no HQ.
Então, mas, ô Maroto, a HQ, ela é a referência. Ela é a referência, mas ela não é o roteiro.
Tem que ser, cara. Ficou muito feio aquele negócio de CDC, ficou sem motivo.
Porque o CDC não tem no HQ, é isso que você tá Garota Grande.
Não, não tem. O sexto episódio inteiro, cara. Da abertura até o final não existe. Ele segue uma base, mas eu acredito ali o que, que ele pensou. Até um pouquinho de spoiler, quem quiser pôr no mute. O que, que ele pensou? Se ele passasse dali do episódio quinto pra frente, ele ia dar um pulo muito agressivo na história. Então ele pensou o quê? Pô, o último episódio da temporada eu vou entregar tudo? Não, vou meter um filler, igual Naruto, igual Cavaleiros. Vou meter uma coisa que não existe no mangá, ou no HQ, no nosso caso.
É uma questão também de adaptação também,
isso, né? Pra não entregar no último episódio da primeira temporada. Aí vai que o negócio é cancelado, né? Ele guardou pra gente pra segunda temporada. Então ele segue sim a linha, só que ele foi colocando coisas que ainda não, que não ocorreram, né?
É, mas na sua opinião como fã, o que você acha em si da série da televisão?
É porque é foda, né? Você lê o HQ e você vê o que fizeram na TV.
Você entra em pânico.
Mas, não, cara, você tem que dar parabéns, porque eu nunca vi zumbi tão legal quanto esses. Eles são bonitos, sabe? Cada um tem sua deformidade, cada um tem seu jeito.
É, não é uma maquiagem padrãozona.
É, você não vê nenhuma bocachinha solta, você não vê as porcarias.
Não vê nenhum zumbi contra C, contra V.
É, você não vê nenhum zumbi copiado no computador, então por isso, você até deixa de lado algumas coisas do roteiro que foram ferradas.
Então, mas é o seguinte, teoricamente, a série da TV não é feita, pensando no público geral. Uhum. É, eles não têm nem a necessidade de seguir o roteiro completamente, e também não acho legal, porque o pessoal que lê a HQ também vai só ver uma transcrição em vídeo, também não vai ter nenhuma novidade, também pode acabar não agradando. Então, é uma decisão difícil dos caras.
Então eu vou deletar todos os episódios que eu tenho de Naruto.
Desculpa. É, então, mas Naruto é o...
Zorra total.
Mas é outro público, cara. O Naruto, ele segue... tem 180 episódios na HQ, vai ter 180 episódios do anime. É diferente de você pegar em 6 episódios de série, você transcrever uma revista que tem, sei lá, quantos episódios tem na revista?
90 revistas até. Então, e continua saindo.
Então, é diferente, cara. É bem diferente do Naruto, que dá pra você fazer uma série que todo dia tem episódio. Já que a gente já falou da parte do laboratório lá, a gente também não vai ficar contando a série inteira aqui. É, estreou há pouco tempo a segunda temporada, né? O que vocês acharam aí desse episódio?
Olha, cara, mas pra chegar nesse primeiro episódio da segunda temporada, cara, tem que ver alguns desfechos importantes da primeira. Como é quando começaram a surgir os conflitos foda, assim, e a regressão de personagens, cara. Como, por exemplo, no episódio 4, quando os zumbis resolvem sobem a montanha, o acampamento deles, né?
E faz um
É, e rola uma situação intensa lá, que várias pessoas morrem, né? Aquele cara que não me recordo o nome. Então, rola uma regressão, por exemplo, essa personagem, cara, Andrea, ela começa foda, porque naquele episódio, no meu episódio que o Rick aparece, né? Lá na loja de departamentos. A menina saca a arma, coloca na cabeça dele e fala, mano, você fudeu com a gente, cara. Você matou a gente, eu vou enfiar a bala na sua cabeça. Ela mostra até uma personalidade forte. Aí depois que a irmã dela morre lá, cara, que ela é mordida pelo zumbi e tá, tudo mais, ela se mostra forte, esperando a irmã dela, tipo, voltar como um zumbi e falar o que ela gostaria de falar pra irmã dela, e depois ela tá o tiro na cabeça dela. Mas a partir disso, a força dela foi pro saco. Ela pensa ser uma suicida, uma imbecil completa. O Shane, cara. Shane, putaço por causa da mulher, né? Porque ele tava comendo a mulher do amigo, né? Porque ele deu o amigo como morto, né? Aí arrastou a mulher e o filho do cara.
Amigo foi.
Mas isso conta porque, assim, se for ligar a trama mesmo, ele salvou a família do cara. Se ele não fizesse isso...
Certeza. Ele fez uma
promessa
e os dois.
Mas
ele
protegeu o Rick
também.
Ele salvou o Rick também.
Porque ele isolou o quarto do Rick.
Ele pegou o pagamento dele.
Ele isolou o quarto do Rick. Se não fosse isso, o Rick teria virado comida de zumbi em coma ainda.
Eu falava, o Rick chegava e falava, cara, comi tua mulher, mas não era nem pra você estar tá vivo.
Não, na verdade, o Shane, na verdade, né?
Eu lembro dessa bala, cara, na boa. Eu falaria também, cara.
Mas é que rola. Mas apesar do Shane não falar, e quando o Rick aparece, ele fica fudidaço, assim, né? Uma mistura de sentimentos, de felicidade pelo amigo voltar vivo, né? Tá putaço, porque, mano, perdi meu rango, né? Perdi a mulher que tava pegando. Eu sei que, aparentemente, ele sempre foi apaixonado por ela, pelo que dá a entender. E começa a rolar os conflitos, né? Tem até aquela cena, nos episódios antes deles saírem lá do acampamento, que tá aquele tiozinho lá que fica sempre em cima da van lá.
É o Dale.
E o Rick e o Shane estão saindo pra procurar os zumbis, não mais tem mais algum por lá. Estão distante um do outro, assim, e o Shane aponta, né? Começa a mirar 12 em direção ao Rick. E o Dale vê aquilo, né? Ele se toca e falou, mano, que merda é essa?
É, na HQ isso é mais na cara. Na HQ, logo nessa entrada do Rick no acampamento, o Dale chama ele de canto, vai, tipo, 3 horas depois que o Rick chegou, e já lança a real nua e crua na cara dele.
Ah,
ele fala mesmo, olha, o Shane, eu não quero que você leve a mão, mas eu acredito que o Shane tem alguma coisa com ela. Tem alguma coisa, quer alguma coisa com ela, então fique de olho. Aí é o Rick que corta ele, fala pra ele não ficar pensando besteira, não sei o quê, mas é realmente, isso tava na cara pra todo mundo, acho que alguma coisa tava rolando ali.
E na série, o legal é que tem uma ceninha de sexo ali, né? Bem feita até.
Cara, ele tá mão na grama, que eles cruzam a mão.
É bem de casalzinho. Casalzinho tá gostoso, tá gostoso.
Não, é o que o Ricardo tava falando. É, a fotografia é idêntica da HQ. Aquela cena tem aquele jeito.
Isso é legal. Certo, isso, legal. Eu acho essas coisas legais, tipo, como um easter egg pra quem leu a HQ.
Exato. Quem vê, cara, quem vê essas coisinhas, percebe que o próprio diretor em si, ele foi atrás.
Você vê que eles estão tomando muito cuidado pra fazer a adaptação, então mesmo quando eles adicionam alguma coisa ou tiram alguma coisa, a gente tem que pensar com carinho também, né? Porque
também, claro.
É foda fazer uma adaptação dessa com 6 episódios, né, cara? Fazer uma temporada de 6 episódios aí, condensar, sei lá, umas 30 revistas em 6 episódios, deve ser muito foda, deve ser muita reunião por Skype, muito podcast.
Falou que Walking Dead não é sobre zumbis, é sobre pessoas.
Com certeza.
É realmente isso. Inclusive, essa frase quase que idêntica foi dita por um especialista americano lá em quadrinhos. Ele falou exatamente isso que o Luciano disse. E é interessante, porque você acompanhando pela HQ, pela TV também, você vai criando uma empatia e vai descobrindo cada personagem, onde tá a força dele, o que, que ele tá agregando do grupo. Por exemplo, o Rick. O Rick, ele é um embaixador, não é? Ele consegue mediar e manter a força do grupo ali de uma forma que, se ele não tivesse ali naquele grupo do acampamento, eles não teriam sobrevivido muito tempo. Aí você tem o Dale, que é o velhinho que fica em cima do trailer. Uhum. Ele é um cara vivido, ele é observador. Tanto é que ele se tocou que o Shane tava afim da Laurie faz tempo. Ele cuida das duas meninas, que é a Andrea e a Amy. Uhum. A Amy morre nesse ataque lá no quarto, quinto episódio, infelizmente.
Toma aí o spoiler.
Temporada anterior, se você tá ouvindo isso aqui sem ter assistido seriado, por favor, né?
Parabéns. Morre.
Por favor, se toque.
Tá certo que já tá mais do que em cima da hora, mas assim, eu acho que, meu, até agora também a gente não falou nada assim, que bom. Eu acho assim que vale muito a pena a gente, mesmo que soube desses todos esses spoilers, ir atrás, cara, que é muito bacana.
Mesmo
cara,
porque a própria série não mostrou muito ainda, assim, tá ainda em cima daqueles conflitos entre as pessoas e o mito do zumbi básico, né? Não mostrou nenhuma coisa assim, tipo, o que significa os números do Lost. Não tem nada disso ainda.
Isso sim é ser spoiler.
Isso é uma pergunta pra vocês, cara. Tem uma pergunta muito importante pra vocês.
Pergunte.
Cara, vocês voltariam pra buscar o Marley?
Ah, cara.
O Nazi lá, cara, o irmão do outro Manolo lá.
O que corta a mão.
Ah, desculpa. Isso não existe também na HQ, por isso que eu esqueci.
Nem
fudendo. Nossa, esse cara é muito Walking Dead, cara. O cara é muito roots, cara. Ele só sabe da HQ, mano.
Não, eu tô brincando. Mas essa cena... Deixa eu até explicar essa cena de novo. Inclusive, falando em fotografia, eu até mandei pra vocês no grupo de discussão. Eu mandei uma imagem que é o...
Eu vi.
Rick chegando em Seattle a cavalo. Metade eu coloquei a revistinha, metade a foto da cena na Fox.
Demais aquilo, cara.
É muito legal. É a fotografia perfeita. Mas continuando ali, dali pra frente,
frente estraga, por quê? Porque ele chega, é atacado, é claro, ele chega com uma mortadela, com um bife daquele tamanho chamado cavalo, no meio de uma centena de zumbi. Cara, até eu atacava aquele cavalo se eu não estivesse comendo faz 3 semanas.
Puta.
Na TV ele cai e se esconde embaixo de um tanque de guerra, consegue entrar num tanque de guerra que ali está parado convenientemente. E aí ele conversa com Glenn, que é um japonês que a gente conhece ali mais pra frente.
Glenn chama ele no rádio e dá uma zoada nele ainda.
Isso, ainda zoa ele e ajuda ele a sair, escapar lá pra dentro do prédio, que é onde a gente vai conhecer a Andrea, que é quem aponta a arma pra ele, fala que ele condenou todo mundo. E lá no teto tem o tal do cara lá, o nazista. Gente, dali, do momento em que ele olhou pro tanque de guerra, pra frente, isso não existe. O que existe é, o japonês chama um beco, ele corre pro beco, conversa com o japonês, eles sobem no prédio, pulam pro segundo prédio, descem e vão em direção ao mato, onde tá o acampamento.
Pulam pro segundo prédio? Como assim?
Pelo telhado, eles sobem o prédio, inicial ali pelas escadas de emergência no beco, vão porque é uma distância curta. All I know is you're a time bomb, baby. You're ready to...
Todas as questões técnicas do Walking Dead são impecáveis, cara. Direção, o roteiro tal, tem controvérsias, mas pra TV funciona muito bem o que os caras escreveram. E direção de arte, fotografia, os atores são ótimos, isso daí é inquestionável, cara.
Fora que eles pegam também quem é fã de zumbi e quem não é, né, cara? Que tá conhecendo agora esse lance.
Eu sou um deles, por exemplo. É assim, eu não gostava muito de zumbi, não. Nossa.
Agora você curte uma zumbizinha geladinha?
Se for loiro e tiver numa lata de cerveja, até eu gosto.
A verdade é que o Ricardo gostava de vampiro até que os vampiros começaram a brilhar no sol.
É, daí ele...
Se viu órfão.
Não, eu vou ser sincero, eu nunca fui fã do lado escuro, não, assim, dessas coisas, assim. Eu sou mais fã dos heróis, dos cornos, que nem o pessoal fala, eles vão comigo.
Também conhecido como eu tenho medinho.
Então, não, eu gosto mais, assim, dos caçadores de zumbi, por exemplo, dos próprios personagens. Tanto é que o que me revoltou bastante foi a parte que eles pararam de caçar zumbi e começaram a se caçar na série, né?
Não dá também, né, pra ficar o tempo todo...
Só matando zumbi...
Chega zumbi, dá um jeito, foge.
Por que diabos foi chover bem naquela hora? Depois que eles cortaram todo o zumbi lá, assim, passaram sangue, víscera. O Diabo 4, aquela cena ali foi foda. Foi uma das melhores cenas que teve da primeira temporada.
Que ele sai na Zombie Walk.
Exatamente. Tanto é que dia 2 tem, né? Todos vamos.
Aham, uh-huh, vai lá.
E que os caras chegam, né? Antes de eles pegam o corpo, né, do zumbis lá, né? Já morto. Um morto já morto de novo. E daí, antes de cortar o cara, pegar as coisas, o Rick para, não, pera um pouquinho. Ele pega a carteira do cara e fala, ó, o nome do cara que era o N.
É pra não perder a humanidade, né?
É, o cara nasceu em 79, não sei, acho que não me recordo de onde que ele era. Daí tinha a foto de uma garota aqui chamada Rachel, não sei o quê, né? Devia ser a namorada dele, tinha $28 na carteira. E é isso aí, ele era alguém como nós, né? Que só tava preocupado com pagar as contas e hipoteca e tudo mais. E agora vamos fazer algo de útil com ele, né? Antes de começar a cortar, daí que o Glenn me lança.
Vamos fazer algo.
Doador de órgãos.
É, muito boa.
Ele tava doando os órgãos, né? Suas vísceras pra... Porque eles colocaram que eles pegam um cheiro, né? Que os zumbis estavam... não só o barulho, mas identificam pelo cheiro.
Daí eles falam, vamos fazer algo de útil com eles. Daí corta a cena, tá o Glenn tentando comer a bunda do zumbi.
Nossa senhora.
Que diabos, tava um sol do capeta e cai aquela chuva naquela hora, cara. Mano, que tensão. Não, a tensão não foi na hora da chuva, cara, mas sim aquele zumbi perseguindo o Glenn, assim, olhando pra ele.
Dando uma cheiradinha, né?
É, tipo, mano, esse cara tem um cheiro meio vivo, tá bacana. Esse cara não tá tão morto assim.
Os caras sabem fazer suspense. Nessa série, os caras estão fazendo suspense como a gente não vê há um bom tempo até no cinema, cara. Porque se você pegar o primeiro episódio dessa segunda temporada, começou agora, A cena deles escondida embaixo do carro enquanto
a horda.
A procissão de zumbilândia.
Procissão de zumbi, é ótimo.
Quando eles seguem pra Aparecida do Norte.
É. Zumbis estão indo pra Aparecida do Norte.
Paga a promessa.
Eu estive em Zumbilândia e rezei por você.
Porra. Uma coisa curiosa também, assim, que eu tava vendo aqui, né? O mesmo diretor do esse Frank Darabont, não sei se é assim que fala, mas ele também foi o mesmo cara que escreveu, sabe o quê? Um Sonho pra Liberdade, né?
Olha, nossa,
você acredita que comprasse? E sabe qual foi o outro filme que ele dirigiu também? A Espera de um Milagre.
Nossa, então ele dirigiu dois filmes que eu gosto muito.
Então imagina só o que foi pra esse cara pegar uma adaptação dessa pra fazer pro cinema com uma coisa que não tem muito assim, não segue muito a linha dos filmes premiados e mais conhecidos dele, né?
E o interessante é que, se eu bem me lembro, A Espera de um Milagre e Um Sonho de Liberdade são duas adaptações de livros também.
Exato.
Stephen King.
É assim, foi só a primeira temporada, né? A segunda temporada é outra pegada.
É outro diretor?
Na verdade, são outros diretores, na verdade.
Nossa.
Cada episódio será dirigido por uma pessoa diferente, né, pelo que entendi. Ou escrito... Não, roteiro, na verdade. Perdão. O roteiro é de cada uma pessoa, com pessoas diferentes.
Ele também fez Cine Majestic. Ele só fez filme maluco, assim, cara. Assim, daqueles
Ele é tipo um J.J. Abrams da vida, mais ou menos.
Exato, foi pelo que eu entendi também. Viu, cara?
Esses diretores são tudo maluco, cara. Sabe, os atores brasileiros não tem problema na pornochanchada, se você olhar pro passado. Esses diretores tudo tem... Maluquice. O Peter Jackson, cara, ele tem um filme chamado Bad Taste, que eu vi na livraria outro dia. Eu desacreditei. Eu falei, como que o Peter Jackson, cara, fez um filme desse? Ele atua, inclusive, no filme. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tosqueira que é. Um filme de terror trash. Imagina, o cara que fez Senhor dos Anéis. Meu, ele é maluco. Como alguém confia num cara desse? Ah, você que fez Bad Taste, vamos fazer a adaptação de Senhor dos Anéis com você. Tá ótimo.
Sabe o que acontece? É que geralmente você vê um cara como esse, ele é brilhante, fazendo muita coisa com nada, ou seja, ele não tem dinheiro e consegue fazer um Bad Taste, consegue fazer um filme foda. Aí você vê um grande estúdio com dinheiro e fala, meu, e se eu der dinheiro pro Tarantino? E se eu der dinheiro pra esse filho da mãe? O que, que ele vai fazer?
Se der dinheiro pro Tarantino, ele vai queimar, né, cara?
Se eu der dinheiro pro um cara desse...
Total, né?
Só que você precisa de alguém pra segurar as rédeas do cara.
É por aí?
Segurar as rédeas dele é fortuna na certa. Porque os caras são brilhantes.
São os loucos que movimentam o mundo.
Exatamente. E falando em louco, mas... E a websérie, cara? Quem acompanhou?
Acompanhar é ótimo, né? Em meia hora você acompanha a websérie.
Não, mas foi um aquecimento incrível, né? Isso aqui é marketing.
Foi foda. Foi foda.
Uma websérie pra chamar de novo aquele sentimento de, olha, os zumbis estão à solta. É quase aquela frase lá do Game of Thrones.
O inverno está chegando, os zumbis...
Pra mim foi a mesma coisa.
The zombies are coming.
A websérie, ela fala sobre o quê? Sobre um easter eggzinho da primeira temporada. Olha aí.
E acredita que eu já li 30 revistas e eu ainda sinto que tem mais coisa por trás daquela cena?
Seguindo. Sério?
Por quê? Porque no primeiro episódio, quando ele vê aquela mulher caída, ele chora. Mas assim, bichona. E depois, quando ele volta pra acabar com ela, ele também fica magoadinho.
Caraca, velho. Eu vejo uma mulher se arrastando no jardim com metade do corpo. Não, mas a última coisa que alguém vai fazer quando vê uma coisa dessa é chorar, velho.
Tô imaginando ele sentando em posição fetal, né? Tipo, todo...
Eu choraria.
E é isso que me deixa com a pulga atrás da orelha, porque aí ele teve uma emoção muito forte na hora de eliminar ela no primeiro episódio. Aí eles vão e lançam uma websérie sobre ela. Então eu ainda acho que tem coisa. Ainda é capaz de na temporada que vem ter outra websérie ainda falando dos filhos dela.
E ela morava ali na região, né? Ali na redondeza. Então provavelmente, sei lá, pode não ter mostrado isso na seriado, mas ele deveria conhecer, entendeu? Tipo, ele vê o pessoal que ele conheceu, que ele via todo dia, dava bom dia e tudo mais. E trombava no supermercado, conhecia a família, os filhos, vendo aquela situação deprimente, né? E tudo mais, acho que é meio chocante. Mas imagina, cara, tô andando na rua aí no apocalipse zumbi, eu vejo, sei lá, vejo uma pessoa que eu tenho maior afeto, que é a maior camarada, eu vejo metade do corpo, eu vejo a metade do cagão aí no coisa aí, morto, só ia, tipo, morto não, né? Se arrastando aí, todo zumbizão.
Cara, você mata.
Ah, pera, eu vou pensar. Se fudeu...
Sabe o que eu faria com o Luciano? O Luciano, eu colocaria uma coleirinha. Eu ia falar, vai lá, filho. Pega lá.
Vou te falar, vou lançar um spoiler aqui de leve.
Tadã!
Mais pra frente na HQ, vocês vão conhecer um personagem que anda com dois zumbis na coleira.
Ah,
você tá zoando. Dois zumbis sem braço e ela tem uma katana.
Puta
que... Eita porra!
Eita, tá ficando... Já estão enfiando genjutsu já.
Acabei com vocês.
Nossa senhora, olha só, mano.
Você acabou? Ela é afrodescendente.
Agora fala que os zumbis são amigos dela e ela colerou eles pra esperar uma cura, alguma coisa assim.
Não, filho, ela é mais inteligente ainda. Ela cortou o braço dos dois. Então eles não têm braço, eles só, né?
Só morte.
E ela fez isso porque é uma forma dela passar mais fácil entre os outros zumbis.
Olha aí, mano.
Ela passa mais disfarçada com eles.
É,
eu... Ah, não, mas aí eu prefiro o Bill Murray, mano. Bill Murray foi o demais.
É, pode crer.
Bill Murray foi demais. Pô,
você ficava... meu spoiler tava mó emocionante aí. Vocês...
Tá bom, pai, vamos.
A websérie que eu achei legal é que, ó, afirmando novamente, é sobre pessoas. Então na websérie eles pegam um personagem que ninguém ia dar nada,
uh-huh,
e trazem a história dela à tona, e não bastando, eles dão profundidade, porque você vê que ela, por exemplo, ela vai na casa do ex-marido dela.
Uh-huh.
Na casa do ex-marido dela, você descobre que a mulher do ex-marido virou zumbi, e ela pergunta cadê a ex-mulher, ou seja, eles começam a traçar uma trama dentro dos personagens, apesar de saber que são 6 episódios de 4 minutos. Eles não é nada superficial, tipo, ah, engole aí que ela foi atrás do ex-marido e acabou.
O que eles podem fazer é continuar essa websérie no intervalo entre a segunda e a terceira temporada e essa
parte. O que eu acho que vai acontecer, porque as... Sim. crianças fugiram no final da websérie.
É, não se sabe o que aconteceu com as crianças, porque tava ainda no começo, né?
Eu sei, elas foram jogar Resident Evil pra lembrar como se faz numa história.
É, mas uma coisa é foda, cara, que a menininha fala, cara. Everything dies, né? Ou everybody dies.
Tudo morre, isso mesmo.
É, tudo morre, everything dies, né? Então, cara, tipo, a menina, tipo, não ficou exatamente chocada, assim. Mas meio que ela viu uma situação que ela teve que crescer e amadurecer de uma forma brutalmente rápida pra dar o suporte pro irmão, né? E pra tomar as rédeas da situação e não tem tempo de sentir pesar pela morte dos familiares, cara. Que o negócio tem que sobreviver.
Idade média, né? Voltou pra idade média que irmão morrendo era mato, né? Você ia almoçar e falou, cadê o Júnior? Ah, o Júnior morreu. Ah, beleza, passa o suco.
Né?
Caraca.
Me passa o pão e uma mulher.
É, mas uma coisa que ficou muito, e uma incógnita ainda, é muito foda no seriado, que apareceu tanto no seriado, temporada, do primeiro episódio. E no primeiro episódio, foi no primeiro episódio, se não me engano, na websérie também, aquele helicóptero. Não lembro da primeira temporada, parece o som do helicóptero, o reflexo no prédio de vidro.
Isso. Tanto na primeira, que inclusive assim que o Rick chega no acampamento, a primeira vez que ele encontra a família, ele comenta desse helicóptero. Aí fala pra ele que ele devia estar alucinando por causa da... Vendo a miragem, né? E ele fala, não, eu ouvi um helicóptero.
Tem uma teoria da conspiração aí. Já pensou, tipo, eles estão numa fazenda de zumbis ali pra eles encontrarem a cura? Olha aí, que da hora.
Tamanho
Aí eu ia ficar chateado porque ia aparecer, ó, já tem um centrinho lá anti-zumbi, certo? Aí vamos ter um helicóptero, aí daqui a pouco vai me falar que o lugar é cercado, aí vamos jogar uma bomba atômica, aí vamos ter um Resident Evil.
Não é.
Só que é que tá. Só que é que tá. No seriado CDC, cara, tá, já era. Só tem só um cientista lá, né? Que ele tá tentando descobrir uma cura, né? Que ele só tinha só mais um pedaço de tecido cerebral que dava pra estudar. Que por uma casa era da ex-mulher dele, da mulher dele, né? Que foi acho que foi paciente zero, né? Uhum. Então mostra assim, mostra que tá, que toda a esperança foi pro saco, assim, né? Dá um resquício de esperança no último episódio da primeira temporada, que chegaram no centro de controle de doença e tudo mais, né? Mas no final das contas, o cara chega lá, recebe eles, relutantemente, mas recebe, dá banho, dá banho, tudo mais quente, vinho,
banho,
bebida.
Ótimo, né? Vem cá.
Aí começa a rolar as tretas tensas mesmo, né? Entre o Shane, começa a ficar putaço mesmo com a cara da mulher do Rick, ele tenta pegar lá a força e tudo mais, que ele fala pra se manter distância.
Mas pelo menos eles estão cheirosos, né, cara? Isso já é uma liga foda.
E pelo menos a gente cheira a cara também, né? É, só que no final das contas mostra, cara, que assim, na verdade, aquilo ali não tinha esperança alguma. Aquilo ali também, na verdade, era só mais um lugar que eles iam morrer, porque iam morrer sem oxigênio, sem porra nenhuma. E dependendo do nível de infecção lá, o próprio lugar ia se explodir. E começa já a demonstrar a fraqueza da Andrea já, né? Ela começa a se mostrar fraca já e querendo morrer já, porque ela não tem motivo pra continuar, porque a irmã dela morreu. Que era o motivo que fazia, a motivação dela pra continuar viva, é a irmã. E ela perdeu. Porque cada um ali tem sua motivação pra continuar vivo, né? Uhum. Então você perde a sua motivação em um mundo que desolado.
O velhinho fica o tempo todo, tipo, tentando reanimar ela.
É, e acaba não acontecendo isso, que rola já isso no primeiro episódio, segunda temporada já, né?
É, que ela tá tentando aprender a mexer com a arma e ele tira dela, né? Isso volta naquilo lá que, tipo, ninguém só porque tá no meio de monstro, tá em situação difícil, ninguém vira Rambo, pega a arma e sai acertando na cabeça do nada, né, cara? Que é coisa que acontece nos filmes.
É, na verdade, tem um filme foda que faz isso também, cara, que mostra essa parte aí, que é o Shaun of the Dead. É comédia, né? Mas mostra isso pra caramba.
É, tipo, pessoa que nunca mexeu com arma nada, só porque entra numa situação difícil, a pessoa já sabe destravar a arma, já sabe acertar a cabeça do zumbi a 80 metros de distância.
Eu vou falar uma coisa de coração aqui, cara. Dependendo da situação, mano, eu aprendo até sair voando, velho.
O legal no primeiro episódio da segunda temporada lá, que a mulher, ela, como ela não pode atirar, né, que tá a procissão passando do lado de fora do carro, ela tem que fiar a chave de fenda no cérebro do bicho lá.
Até porque ela não pode atirar, na verdade, que tá desmontada a arma dela, né, que ela tava tentando aprender a montar e desmontar a arma.
Daí o velhinho manda uma chave de fenda pra ela e ela renasce ali, né, porque ela se suja.
O instinto é mais alto, né, cara, o instinto de sobrevivência é mais alto do que a vontade nesse estado de morrer. Viu?
Então, mas o que acontece, só pra gente não ser injusto com a Andrea, eu não lembro na série, mas durante o HQ, pelo menos no começo, você vê muito sessão de tiro. O Rick, ele sempre leva o pessoal pra fazer sessão de tiro e aprender a atirar. Cal, que é o filho dele, aprende a atirar.
Ah, sim, eu lembro disso. Na série também tem, viu, cara?
É, lá no acampamento eles estão fazendo isso.
Aí o que acontece? Sem injustiça, a Andrea, essa daí, ela se torna uma das melhores atiradoras do grupo. Inclusive, mais pra frente, ela vira a sniper, digamos assim.
Caralho.
Ela começa
a... Não,
legal,
na cara.
Legal.
Tomei um spoiler aqui que fiquei maluco, adorei.
Não, mas é...
Gostei dessa Andrea.
É um spoiler pequeno, mas muito da hora, hein?
Ela se torna
por aqui. Andrea Sniper, vai ser meu wallpaper aqui agora.
Ela se torna realmente uma das mais habilidosas, ela começa inclusive a tomar uma posição. Sempre que eles vão se meter em enrascada, ela chega pro Rick e fala, eu sou sua melhor atiradora, eu tenho que ir junto. Olha. E vai. O que talvez na série tenha sido um pouco injusto com ela fica mesmo acabada porque a irmã morreu, mas depois desse episódio do CDC, que também não existiu na HQ, ela se recupera, aí ficam, digamos assim, evitam de dar arma pra ela só porque ela tá de canto, não tá falando com ninguém, e a Laurie acha que ela vai querer se matar.
Tá com uma tendência suicida foda, né?
É, foda, mas não tá, na verdade ela não tá não, ela só tá de saco cheio.
E querendo sair fora do grupo, né, que isso mostra no primeiro episódio também.
Aí que começa a ferrar, porque isso não existe na HQ, ela não quer sair do grupo como no primeiro episódio, na segunda temporada, ela chama o Shane, né? Fala que os dois são deslocados, se ele vai embora, ela quer ir.
Big Brother, né, cara? Junta mais de 3 pessoas, vira Big Brother. Não tem jeito.
Do Walking Dead, qual personagem você seria? Falando a real, não vem falar que eu seria o Rick porque eu sou foda.
Não, eu seria o japonesinho lá, cara.
Eu gosto desse japonês, cara. Eu paguei um pau pra esse japonês, cara. Ele é muito ligeiro, velho.
Ele salvou, pelo menos na HQ, fica mais claro isso. Ele diariamente entrava na cidade de Atlanta, cara. Não é uma vez só, igual aparece.
É que uhum. eu acho que eu me encaixo com ele, porque ele é tipo meio que o stealth, o ratinho da parada, né?
Ele é muito inteligente, ele até revela depois que ele era entregador de pizza, por isso que
ele... É, por isso que ele sabia todos os becos, sabia os becos da cidade e era ligeiro pra caramba.
E ele salva todo mundo, tem até uma parte da HQ que todo mundo meio que tira o chapéu pra ele, sabe? Cada um falando, olha, se não fosse o Glenn...
Olha aí, então acertei meu personagem. Agora só sobrou mulher pra vocês.
Você seria...
Olha, cara, mas nem pela perícia com arma e tudo mais, mas sim pelo fato de sempre querer ser a pessoa que vai apaziguar a situação, quer resolver as coisas de uma forma mais racional, assim, sem precisar dar tiro nem nada. O Rick, cara, seria a pessoa que o personagem que me identificaria, que seria eu. Tirando, claro, a questão de ser o líder, né, e o lance da perícia com arma, mas a parte do sempre do deixar disso, de vamos resolver de uma forma racional a coisa, acho que me identifico mais com ele.
Fala sério, você só queria ter o chapéu dele, só isso.
Puta que pariu. Fui desmascarado.
Ele é o Indiana Jones do Walking Dead, né, o Rick?
E você, Ricardo, quem que você seria da série?
Olha, cara, eu vou falar, eu sou uma pessoa assim que tenta se conter ao máximo, cara, mas quando mata a minha irmã, mano, eu enfiaria uma chave de fenda na cabeça, cara.
Seria a Andrea.
Certeza, sem sombra de dúvida, ainda mais pela mina ser sniper. E se for a minha entrada ainda por cima, que dose nada, mano. É sniper na cabeça, cara.
É, agora você gostou. Gostou mais dela, né?
Descobrimos já qual a ocupação do Ricardo à noite.
É, né? No banheiro.
Não, mas o
pôster do Walking Dead todo melecado.
Que nojo.
É meio estranho.
E você, Mara?
Cara, eu, por incrível que pareça, até pelo que eu acompanho dela, eu seria também a Andrea.
Tá vendo?
Que ela cresce muito dali pra frente, ela se torna uma ajuda muito grande pro grupo. Tirando um outro personagem, que eu não vou falar porque é spoiler, que ajuda o grupo mais ainda, só que não apareceu até agora.
É o cara que deu tiro no viado e acertou o moleque.
Não, esse não ajuda em nada, ele só atrapalha.
Tá bom, então teríamos uma colação de velcro de duas Andréas no grupo, é isso?
Tá, pra tirar um pouco essa colação também, eu lembro assim que
a frase solta.
A frase malé.
Então, porque assim, tem também aquele negão, cara. Uma cena que me deixou muito foda, assim, que eu achei muito foda, foi a parte que ele morreu, que é a parte que ele tá dentro da janela lá da sacada dele, né, e parece que a esposa dele tá no meio da galera dos zumbis e ele fica lá matando todo mundo, sabe?
Puta, morreu? Aquela... Não, ele não morreu, você tá maluco?
Não morreu,
ele
tá maluco? Não, você vê que ele fica todo dia mandando um radinho pro cara o Rick todo dia.
É verdade, eu esqueci disso. Cara, é que faz muito tempo que eu assisti Walking Dead, cara.
Ele continua desaparecido até lá pra frente.
Então, quando ele desaparece assim, é que eu fico pensando, achei, pô, o cara morreu, não é morreu. Possível, cara.
Isso é só em Cavaleiro do Zodíaco, cara, que o cara desaparece é porque ele morreu.
Até uma coisa divertida que tem, lá pela 34ª revista, não é spoiler não, fica tranquilo. Na 34ª revista, como você para e pensa, pô, cadê o Jones e o Dwayne, que não apareceram ainda? No final da edição, como tava perto do Natal quando foi lançada, eles lançam no final da revista uma historinha de 2-3 páginas do Jones e o Dwayne, ou seja, o pai e o filho...
O Jones de Papai Noel e o Duane de Duende, né?
Não, ele só montando mesmo o esqueminha do Natal e entregando um Game Boy pro filho.
Olha aí. Só. Será que a Nintendo tem alguma coisa a ver com isso?
Não sei, cara, mas eu quis comprar um Game Boy na hora.
só pra jogar Dead Island, né? Versão 16 bits.
Versão 1 bit, né? Um pontinho e o outro com sangue. Mas era só isso que eu queria.
Era só isso que acabou. Crawls like a worm from the bed.
Crawls like a worm from the bed. Qual a expectativa de vocês agora, caras? Por esse primeiro episódio da segunda temporada, eu achei que foi normal, não foi tão revelador, só o final. Não.
Será que vai continuar os cortes ainda na Fox? Alguém tá acompanhando pela Fox ou vai pela internet?
Não, é aquela AMC lá, é a AMC?
Não, então, a AMC produz e a Fox distribui, né? Então, o que você assiste é a Fox mesmo. Mas quem baixa o negócio inteiro. Entende?
Não, mas como assim, cara? A Fox é o único canal que passa e ela passa cortado?
Então, a Fox passa ele cortado. Quem produz é a AMC.
Tá, mas quem não quer ver pela Fox, vê como?
A Fox Brasil passa cortado, né?
Vê pela AMC.
É pela Fox Brasil que cortam bastante.
Ah,
né?
Tá, mas existe esse canal AMC, é isso que eu quero saber.
Existe, é igual... Acontece muito lá nos Estados Unidos. Um canal grande, um canal pequeno produz a série, pequeno entre aspas, né? Um canal médio produz a série, só que ele
ele, a gente conhece ele pela Warner, conhece pela Fox, mas na verdade não é deles diretamente.
Ah, entendi. É que muitas vezes funciona da seguinte forma, né, cara? São braços, né? É como se você for analisar o próprio Space, ou aquele Sci-Fi, não sei se vocês conhecem esse canal Sci-Fi, que tem várias séries bacanas lá, deles mesmo. É, esse Sci-Fi, geralmente, ele é vinculado, ele é um braço, né, de ficção científica de um canal grande, por exemplo, eu acho que é o Warner que deve ser dele. Posso estar falando besteira, é só um exemplo.
A própria Warner, o Big Bang Theory, se eu não me engano, é a CBS que produz, e a gente assiste aqui pela Warner.
Exato. Não, mas isso tudo é tudo conglomerado, cara. Se você parar pra...
É tudo Rede Globo, cara.
Não, mas se você parar pra ver, são, tipo, três conglomerados. É a Warner Company lá, acho que a Foxconn, e mais um outro que detém todos esses canais aí, cara. Esses canais são só bracinhos.
Foxconn detém até o iPad, cara.
Aí, ó.
A Fox Company, seu bosta. Sim. Essa foi a piada mais geek do episódio.
Bom, fugimos total da pergunta do Maroto. Vamos voltar, vai. É, o que, que a gente espera da segunda temporada?
Eu espero... fodástico, cara. Eu tô muito empolgado com essa porra. Sério mesmo. E, tipo, Game of Thrones, eu tava empolgadaço e tal. Daí agora só vai voltar no que vem. Enquanto isso, o que eu tenho de mais legal pra ver na TV é The Walking Dead, cara.
E você, Luciano?
Olha, cara, eu tô esperando mais um pouquinho de ação do que a primeira temporada. E, cara, pelo que eu vi, mais explicações sobre o um pouquinho mais, não do vírus zumbi, como ele surgiu, mas sim do como os zumbis se organizam. De entendimento de como
sindicato,
é a...
Cara. É sindicato. Sindicato é...
São os pelegos dos zumbis dos Unidos.
Mas é.
Ô, Luciano, eles chegam até a comentar isso, essa questão do comportamento de zumbi, também começa a pegar eles. Eles começam a pensar muito sobre isso, por que o zumbi chega na gente e tudo mais. Eles até dividem o zumbi entre andarilhos e os normais. O zumbi normal, que eu esqueci o nome que eles dão, é aquele que fica paradão e que ele te pega se você der muita bandeira, se você chegar nele, se você cortar o braço perto dele, ele sente cheiro do sangue. Mas tem os andarilhos, que são os piores, que é os que realmente, como o nome diz, eles vão atrás de você por quilômetros e mais quilômetros.
Se você jogou Resident Evil...
Eles não cansam, né?
Cansam. É o que, inclusive, a personagem que eu falei da Katana diz, ela fala, a cada quilômetro que a gente avança, a gente tá mais morto. Por quê? Porque centenas e centenas desses andarilhos vão se juntando ao grupo que tá seguindo daquele rastro, e eles são lentos. Mas assim que a gente parar lá na frente, em 20 minutos chega uma centena e cerca a gente. Ou seja, então, isso que é o pânico do Walking Dead. Por isso que dá... O que acontece muito é do personagem ser pego desprevenido. Aí você fala, porra, surgiu do bueiro? Não, não surgiu. É que eles estão te seguindo há umas 2 horas ali. É a hora que eles chegaram, é a hora que você achou que tava tranquilo.
É.
Muito legal da explicação dos zumbis. Couldn't beg or tell her drive you mad. Say something you could understand. Ela vai ficar tão sanguinária que aí vão começar a cortar ela como se fosse mortadela.
Daqui a pouco vai virar um centopeia humana, né?
Não, daí vai virar o que é um comercial de 15 segundos.
Porque se você acompanhar o HQ, cara, eles vão pegando uma noção de sobrevivência, de que fodeu, vamos ter que colocar pra quebrar, que, meu, é sangue jorrando, saindo da revista. Você torce a revista, ela pinga. Ela é preta e branca, mas o fundo deve ser vermelho, não é possível. Cara, umas coisas assim, e que mostram aonde o ser humano pode chegar. O Rick mesmo, que é o nosso ponto de vista na série, ele mesmo chega uma hora que ele fala pra esposa que ele não sabe o que ele se tornou, que ele não é mais ele mesmo, e ele fala uma coisa que até arrepia, cara. Ele fala, eu acordo todo dia de manhã, eu olho pra essas pessoas e fico me perguntando qual delas eu mataria primeiro.
Nossa.
Porque eu só tô aqui pra proteger você e meu filho. Qual delas eu mataria se fosse necessário? Então é muito da hora, cara, você pensar que a revista e a série, tipo, joga na sua cara isso, ó, admite aí, cara, você mataria sim pela sua família.
E nesse primeiro episódio que saiu agora da segunda temporada, tipo, começa a dar indícios que a série vai descambar pra esse lado também, quando eles têm que abrir um zumbi lá pra ver se a menininha foi comida.
Os caras foi uma habilidade duvinda que vem do limbo, né? Os caras, nada, não, agora eu sou médico legista, né?
Não.
Eu vou olhei aqui a boca, agora eu vou abrir o estômago e eu vou saber se tem ou não.
Não veio do limbo porque aquele cara lá é do exército.
Ele é caçador.
Ele
seguiu os rastros no chão da menina. Você acha que ele não sabe esquartejar um...
Tanto que ele fala, né? Você nunca fez isso, né? Deixa comigo. E, meu, a cena dele abrindo o zumbi é muito bem feita, cara.
O que é legal. E na cena o Rick fica meio enjoado olhando pro lado.
É, ele fica quase comigo.
É diferente daquelas pessoas que começam o apocalipse zumbi, você aguenta abrir uma pessoa no meio, você aguenta ver zumbi com a...
É, o Len vomitou naquela cena lá do que não tem um HQ, do coisa.
Ele vomitou, mas quando falou que o cara ia ser útil, ele tava lá.
É. É survival, cara. Mas outra coisa assim que é foda, cara, a maioria dos filmes zumbi ou seriados, sei lá, jogos e tudo mais, não fala que é sempre... É só ali ou é no mundo inteiro? Não sabe se tá no continente, não sabe se tá no mundo inteiro.
É o que, tipo, a gente vai descobrir com o tempo na série, na HQ, porque o mito já tá aí pra todo mundo, né? O que acontece nas peças artísticas, assim, como é a HQ, essa série, como são os filmes, é que cada um dá o desfecho que quer, né, cara?
Mais pra frente vocês vão descobrir que não é mordida somente que te transforma num zumbi. E é muito legal.
Peidinho, peidinho. Um peidinho ali, você cheirou o peidinho do zumbi, zumbizou.
Por quê? Necrofilia?
Nossa senhora, Jesus Cristo, eu não vou dormir com essa porra de necrofilia. Jesus, que merda é essa?
Cara, enrola um pouco de necrofilia mais pra frente, viu? Outro spoiler, mas rola uma cena que é triste. Que
Não é spoilers, o nome disso é porno chanchada necrófila.
Rola uma é um combo, na verdade, uma necrofilia com pedofilia.
Eita, que nojo.
E com mais algum filia, que é quando pai pega filha.
Na verdade, sem incesto.
É, incestofilia.
Então é o combo breaker, são os três. Mas só mais pra frente, bem longe, eu só vou antecipar o nome de quem é, o governador.
Ah, tá ótimo.
Ótimo, se é explicado, é político.
Não, mas não é o governador de verdade.
É o quê? O governador do Resident Evil.
Não, digamos assim que o cara se deu o nome de governador, porque imagina, você acabou o mundo e você formou uma cidadezinha e você é o líder. Se dá o nome que quiser. Voltando a falar, o que eu espero mesmo dessa série é que ela vai ficar muito tensa, ela vai ficar sanguinária mesmo. Outra coisa, o personagem em si, o Rick, ele vai ficar um cara meio virado pro Rambo, tipo Resident 5, sabe?
Uh-huh.
Resident Evil 1 era fuja dos zumbis, Resident Evil 5 é, vem aqui que eu vou torcer seu pescoço. Outros personagens também vão evoluir bastante.
Tem que tomar cuidado, se os personagens evoluírem muito, daí começa a aparecer Charizard, começa a aparecer
Charmeleon,
Raichu, a Magikarpa vira o... Como que é?
Não, Magikarpa vira Gaiarados, não, pelo amor. É. Deixa a Magikarpa quieto no canto dela.
Os personagens estão...
Eu envolvo a Magikarpa. Queria falar que miolos são tão polêmicos quanto mamilos.
Nossa, medo. Que medo.
Gente, só pra gente ter alguma coisa útil pra falar, porque não vai ser mais spoiler quando lançar, o segundo episódio da série. Poxa, quando sair o nosso podcast, o segundo episódio já vai ser passado. O que vai acontecer? Só pra antecipar, então, pra vocês e pra gente poder comentar.
Acontece alguma coisa com a Andrea?
Não. O Carl é baleado no final do primeiro episódio da segunda temporada.
Isso, leva um varado, né? Porque acerta o viado e acerta ele também.
O que acontece? Esse cara que atirou nele, ele mora numa fazenda ali próxima. Até esqueci o nome dele porque ele é inútil na série. E então o Rick leva o Carl até essa fazenda. É uma fazenda onde eles acabam conhecendo uma família bem grande. É um pai chamado, acho que é Herschel, se eu não me engano, e mais uns 5 filhos e esse cara. E é um lugar onde eles até inclusive vão achar que estão seguros, porque lá é cercado, fazenda, os zumbis não invadem ali. E lá eles têm plantação, então tem comida fresca, digamos assim, coisa que eles não têm faz tempo. Aí você vai percebendo essa importância que você devia dar para as coisas do dia a dia, né? E também vai ter, se a TV usar essa parte, vai começar um monte de discussão foda sobre egoísmo, essas coisas, essas picuinhas, digamos assim, Big Brother zumbi.
Não, Big Brother não, aí vai ser A Fazenda!
We'll be right back. Então segue para The Walking Dead. Tchau, pessoal.
Tchau.
Tchau, pessoal, né?
Por que tchau? Você vai comentar um podcast dele?
Não, maluco. Tô falando tchau, pessoal, pra vocês. Eu vou cortar essa porra.
Ah, tá. Pode colocar no extra.
Você vai, tipo, desligar na nossa cara, assim.